Está aí o Jornal do Desporto, edição desta quarta-feira. Quais são os títulos, David Carvalho?
Wilson Eduardo na Antena 1, irmão de João Mário, vê confiança de Schmidt como determinante no alto rendimento do médio esta época no Benfica. Encarnados mais perto dos oitavos de final da Liga dos Campeões, após empate em casa do Paris Saint-Germain. Sporting é favorito frente ao Marselha, acredita Filipe Azevedo, formado no clube francês. Futebol Clube do Porto faz contas à vida em Leverkusen, a reportagem de Fernando Eurico na Alemanha. Braga regressa à Liga Europa, reportagem Antena 1 na Bélgica, ainda a seleção feminina, o futsal e o basquetebol.
Jornal do Desporto, edição David Carvalho.
O Benfica deixou marca em Paris com mais uma exibição cintilante de João Mário. Além do trabalho durante a partida com o galáctico PSG, o médio não tremeu no momento em que enfrentou Donnarumma no pontapé de penalti, que deu o empate ao Benfica a uma bola no Parque dos Príncipes. Na Antena 1, o irmão Wilson Eduardo diz que a diferença esta época está na confiança que Roger Schmidt depositou em João Mário.
Ele, ano passado, a parte final não terminou como desejaria. Não tinha confiança. O treinador não apostava. E este ano as coisas mudaram. Claramente vê-se que o treinador, desde o início, que tem-lhe passado a confiança necessária que ele necessita, tem-lhe dado todas as condições e ele tem demonstrado dentro de campo a qualidade que sempre teve. Mas quando as coisas estão a correr bem, é sempre bom de se ver.
Complementando este pensamento sobre essa relação com o treinador, trouxe de volta a melhor versão de João Mário, tal como explica Wilson Eduardo ao jornalista João Gomes Dias.
O treinador, desde o início, que lhe passou a confiança que ele precisava. Ele dentro do campo está a demonstrar qualidade, está a devolver essa mesma confiança, e quando assim é, tudo se torna mais fácil. Mesmo as próprias declarações do treinador vão de encontro ao que nós estamos a falar. O treinador confia, ainda ontem elogiou mais uma vez bastante, e eu acho que tudo isso conta.
Com 16 jogos, 6 golos e 6 assistências pelo Benfica, à direita, ao meio ou à esquerda, João Mário continua a dar cartas nos encarnados devido a uma característica especial.
Ele é um jogador inteligente, seja em que lugar for, ele vai demonstrar qualidade. Mesmo na seleção, se formos a ver, no Euro 2016, muitas vezes jogava por fora. Antes também já jogou por fora numa linha 3, se pode assim chamar. Também já jogou por fora, um falso extremo. E este ano tem estado igual. Este ano tem jogado no meio, se calhar um ou dois jogos, mas tem jogado sempre por fora. Portanto, é o que eu tenho a dizer. É um jogador inteligente e adapta-se facilmente a qualquer posição do meio campo.
A manter-se este percurso, Wilson Eduardo acredita que o irmão vai estar entre as escolhas de Fernando Santos para o próximo Campeonato do Mundo.
Já se viu agora por esta convocatória destes dois jogos. Estando bem no clube, é sempre uma opção. É sempre uma opção para o treinador da seleção. Continuando assim, falta cerca de, não sei, 3, 4 semanas para sair a convocatória. 3 semanas, se não estou em erro. Se continuar assim, acredito que lá estará. Assim eu desejo. Eu acredito que o João também é um desejo dele. Agora só tem que continuar a trabalhar como tem vindo até agora. Tem estado muito bem. E acredito que se continuar assim que vai estar seguramente nas escolhas de treinador.
Wilson Eduardo acredita que o irmão vai estar nos convocados de Fernando Santos para o Campeonato do Mundo do Qatar. Wilson Eduardo, em entrevista ao jornalista João Gomes Dias, ele que está a cumprir a segunda temporada no Alanyaspor da Turquia e por lá quer continuar.
No primeiro ano que saí do Braga, em que fui para os Emirados, não correu tão bem. Mas depois, assim que cheguei à Turquia, as coisas começaram a melhorar e tem estado bem, dentro do possível tem estado bem, e agora continuo, o meu desejo é continuar por aqui.
Wilson Eduardo, já aqui o escutámos sobre a influência do irmão João Mário neste Benfica versão Roger Schmidt. Ora, encarnados ficaram mais perto do apuramento na Liga dos Campeões. O empate com o Juventus até pode chegar na próxima jornada, dia 25, no Estádio da Luz, se o Maccabi Haifa não vencer o Paris Saint-Germain. Se vencer os italianos, o Benfica apura-se. A Juve perdeu ontem de forma surpreendente com os israelitas por 2-0. Classificação do Grupo H, PSG e Benfica 8 pontos, Juventus e Maccabi Haifa 3 pontos. O Sporting recebe o Marselha hoje a querer redimir-se da goleada sofrida em França. Antena 1 conversou com Felipe Azevedo, antigo jogador português formado no Marselha e que mantém ligações familiares em França. Sporting tem ligeiro favoritismo para esta noite.
O Sporting, como temos visto, tem sido uma surpresa na Champions. Tem um jogador individual muito, muito bom, tem um treinador também que já mostrou prova e tem feito um excelente trabalho no Sporting. O Marselha é um clube com a sua história, com a sua experiência também na Champions, favorito. Nesse momento o Sport está à frente e pronto, e se calhar é favorito porque também joga em casa. Mas sim, continuo a dizer e continua a haver um jogo muito, muito interessante, porque como o Sport, como o Marselha, se ganhar é um passo importante.
O Marselha sabe que tem de vencer para acalentar esperanças no apuramento.
O Marselha tem feito um início da época muito bom, não é? Sem derrotas no campeonato, menos esse último jogo no sábado contra o Ajaccio, um resultado também que surpreendeu um pouco, derivado também um bom início do Marseille no campeonato, ainda por cima o Ajaccio como o último classificado, mas pronto, faz parte do futebol. Mas eu vejo o jogo com o Sport um jogo completamente diferente, para mim os jogos da Champions são sempre jogos diferentes. O Marseille, para ter a esperança de poder ainda lutar com os dois primeiros lugares, tem que obrigatoriamente vencer este jogo.
E estas são as principais armas do Marselha para Felipe Azevedo.
Pressiona muito, tem um bom meio campo, Guendouzi e Rongier. Depois temos o Alexis Sanches, não é? Que toda a gente também conhece, um jogador com muita experiência. Temos também o Nuno Tavares, português, tem feito um bom trabalho desde o início da época. Na minha opinião, os últimos três jogos não têm tido o mesmo rendimento, mas é um jogador com grande potencial, é um bom jogador. Eu vejo mais o Marseille no seu conjunto, uma equipe mais forte no seu conjunto.
Felipe Azevedo, entrevistado por João Gomes Dias. Franco Israel estreia-se hoje a titular na baliza do Sporting, face ao castigo de Adan. Santo Justo está de novo lesionado, não apenas para hoje, mas também para os próximos compromissos. O Sporting Marselha começa às 20 horas, tem arbitragem do espanhol Hernández e relato aqui na Antena 1 RDP África e RDP Internacional de José Pedro Pinto em Alvalade. No outro jogo do Grupo D, o Tottenham recebe o Frankfurt. O Futebol Clube do Porto visita a Bahia Arena para defrontar o Leverkusen, sem Pep, lesionado e com o regresso de Marcano aos convocados. Contacto com a Alemanha, onde está o enviado especial da Antena 1, Fernando Eurico. Logo à noite, este é um encontro de especial importância para as duas equipas nas contas do apuramento. Boa tarde, Fernando.
Olá, David. Boa tarde. Leverkusen é conhecida como a cidade dos farmacêuticos, mas por estas horas é literalmente a cidade das máquinas de calcular. Com 3 pontos em 3 jogos, Bayern e Porto sabem que qualquer resultado que passe pela derrota é como dizer adeus à próxima fase, a fase a eliminar da Liga dos Campeões. Um empate ainda mantém qualquer um dos emblemas ligados à máquina. A vitória essa deixa alemães e portugueses dependentes do que fizerem até final. Por isso a lotação está esgotada, são cerca de 30 mil na Bayern Arena, com 1.700 portistas, números oficiais, nas bancadas de um clube que por aqui é designado como Leverkusen. Apesar de grandes equipas e forte investimento, em 118 anos de história só tem 2 troféus conquistados, a Taça da Alemanha e uma Taça UEFA, mas a verdade é que anda sempre pelas grandes competições da velha Europa. Sérgio Conceição sabe disso e sabe também que 11 deve utilizar: Diogo Leite, João Mário, David Carmo, Fábio Cardoso e Wendel, Uribe, Eustáquio, Otávio, Pepe, Evanilson e Mehdi Taremi. Arbitra o romeno István Kovács a partir das 20, pouco antes, quando entrarem em campo, que os jogadores do Porto consigam ler o que está escrito em inglês na escadaria de acesso ao relvado. Ser tão bom que não te consigam ignorar.
A reportagem de Fernando Eurico na Alemanha, em Leverkusen, onde a partir das 20 horas nos trará o relato desse Leverkusen Futebol Clube do Porto. Mais cedo, às 17h45, também no Grupo B, o Atlético Madrid, 3 pontos, recebe o Clube Bruges, líder com 9. E Diego Simeone, técnico colchonero, admite ter toda a culpa na irregularidade de João Félix no Atleti.
Tudo o que faz de mal, eu faço pior, apesar de tudo. Todas as dificuldades que ele possa ter significa que eu não lhe pude dar o que necessita para demonstrar todo o talento e o futebol que tem. Culpa toda minha, é certo.
Diego Simeone, sobre essa irregularidade pautada por João Félix no Atlético Madrid. O Manchester City foi a primeira equipa a qualificar-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, fruto de um empate 0-0 em Copenhaga. Agenda para hoje, Nápoles-Ajax às 17h45 e depois às 20 horas Rangers-Liverpool, Barcelona-Inter e Pilsen-Bayern. Ainda na Youth League, destaque para as equipas portuguesas, o Leverkusen a receber o Futebol Clube do Porto a partir das 13 horas daqui a pouco, e o Sporting a receber o Marselha a partir das 15 horas, isto na Youth League. Amanhã é a vez do Braga voltar à ação na Liga Europa ao visitar o Union Saint-Gilloise. Em Saint-Gil, Bruxelas, entre a comunidade portuguesa, alguns adeptos são do Union, tal como constatou a correspondente da Antena 1, André Neves.
Pedro Rupeu, sou adepto em Portugal do grande Sporting Clube Portugal, na Bélgica da Union Saint-Gilloise, e espero que tenhamos uma vitória de 3-2, com muita emoção.
Eu sou Luís Dias Martins, sou adepto do Sport Lisboa e Benfica, e espero um resultado de 2-0 para a União.
No caso é Jonathan Cruz Queira, sou adepto do Futebol Clube do Porto e vejo um resultado de 3-1 para a União São João.
E é esta a confiança dos adeptos portugueses do clube belga. Pedro Rupio jogou nas camadas jovens e admite alguma surpresa das boas pelo facto de o clube ter sido vice-campeão da Bélgica o ano passado.
Há alguns anos ainda estávamos a militar na terceira divisão. Eu fui adepto da União na terceira divisão durante décadas e, portanto, ter passado da terceira para a segunda e depois diretamente da segunda para a primeira divisão e depois diretamente ser vice-campeão da Bélgica. Agora estar em primeira posição da Liga Europa é algo que era impensável há 10 anos atrás e ainda bem, sabe bem.
Jonathan Cruz Sequeira também começou a sentir cedo a União.
Eu comecei com uns 5 anos a jogar a bola aqui, sempre acompanhado pelo meu avô. Agora já estou no meu terceiro ano consecutivo, como tenho o meu cartão de adepto, estou muito contente.
Este resultado em Braga surpreendeu?
Acho que surpreendeu toda a gente, mas pela forma que o União jogou, é merecido.
Nuno Santos também vive em Saint-Gil, mas desta vez não tem dúvidas.
Penso que o Sporting Braga vai ganhar, porque vem de 3 derrotas consecutivas e tem que mostrar a superioridade em campo perante o União Saint-Gilloise. E penso que vai ser uma vitória do Sporting Braga, é clara.
E por claro, entenda-se, é para o Nuno pôr 3-1 para o Braga. É adepto dos minhotos desde sempre, apesar de ser todas as semanas o anfitrião do adversário desta quinta-feira.
Há 10 anos que tenho aqui o café, que é em frente à comuna de Saint-Gil, como por acaso é o café oficial do encontro dos adeptos do União Saint-Gilloise a cada jogo em casa.
O jogo não é em Saint-Gil, o estádio não reúne as condições para a UEFA, mas é a 30 km daqui e, obviamente, lá estarão.
André Neves, a correspondente da Antena 1 em Bruxelas. Ora, o União Saint-Gilloise recebe o Braga em Leuven, no estádio Dendref. Junta-se a esta edição o enviado especial da Antena 1 à Bélgica, Paulo Sérgio, a equipa bracarense, com regressos importantes para enfrentar esta ronda europeia.
São 4 regressos importantes para o Sporting de Braga nesta deslocação à Bélgica. O médio líbio Al-Muzrat e o avançado Yuri Medeiros estão recuperados dos problemas musculares que os impediram de defrontar o União Saint-Gilloise na Pedreira, no jogo da terceira ronda da Liga Europa. Também o guarda-redes Mateus Magalhães e o defesa Fabiano, que cumpriram um castigo no jogo de domingo com o Desportivo de Chaves para a Liga, estão de regresso aos convocados. Para esta partida com o União, Artur Jorge chamou 24 jogadores, sendo praticamente certo que o técnico dos minhotos irá fazer alterações no 11 inicial. A equipa é esperada aqui na capital da Bélgica daqui por minutos. Treino ao final da tarde no palco do jogo de amanhã, em Leuven, a cerca de 25 km do centro de Bruxelas. Isto porque o estádio Josef Maria não tem condições para receber jogos das competições europeias. Antes do treino, Artur Jorge e o espanhol Abel Ruiz vão falar aos jornalistas. O Sporting de Braga está a passar por uma fase menos positiva da temporada, já que vem numa sequência de 3 derrotas consecutivas. Futebol Clube do Porto e Desportivo de Chaves para a Liga e União para a Liga Europa, pelo que sair da Bélgica com um resultado positivo é quase obrigatório.
Paulo Sérgio, enviado especial da Antena 1 à Bélgica, o Union Saint-Gilloise Braga, é amanhã às 17h45, com arbitragem do Azeri Aliar Agaev e relato de Paulo Sérgio a partir de Leuven, na Bélgica. Agora vem o play-off intercontinental. Portugal tem essa última chance de apuramento inédito para o Mundial 2023 de futebol feminino. Eliminou a Bélgica e ontem goleou a Islândia no prolongamento, mas não foi suficiente para obter uma vaga direta. Francisco Neto, o selecionador, já pensa no próximo passo.
Aquilo que nós temos dito sempre é o que depende de nós. E o que dependia de nós era ganhar. E o que depende de nós neste momento é o jogo de fevereiro. Aí já apurámos, temos a certeza que vamos lá estar. E é focados nisso.
O play-off intercontinental para a seleção feminina será entre 18 e 23 de fevereiro na Nova Zelândia, um dos organizadores deste Mundial, juntamente com a Austrália. No futsal, a seleção portuguesa voltou ao local onde foi feliz, em Kaunas, na Žalgiris Arena, onde conquistou o Mundial. Portugal goleou a Lituânia por 6-0 no apuramento para o Campeonato do Mundo de 2024. Missão cumprida para o selecionador Jorge Brás.
Cumprimos 3 pontos indiscutíveis. Até podia ser maior o resultado e em muitos momentos procurámos o que tínhamos de procurar. Acho que cumprimos muito bem, fomos Portugal em muitos dos momentos do jogo e assim as coisas acabam por se tornar fácil e fomos construindo o resultado normalmente.
Portugal lidera o grupo 4 com 6 pontos. Basquetebol arranca hoje a fase de grupos da FIBA Europe Cup para os clubes portugueses. Hoje o Porto joga na Estónia perante o Pärnu no grupo C da FIBA Europe Cup. Às 17 horas, o treinador Fernando Sá traça o objetivo da equipa.
O meu sonho é, não, espero que não seja demasiado ambicioso, mas nem desmedido, mas realmente é algo que nós queremos muito que aconteça no basquetebol portista, na nossa equipa, que é podermos ter um desempenho bastante positivo, ou seja, passarmos à próxima fase de grupos e tentar chegar o mais longe possível nesta competição.
Já o Sporting recebe o Anvil Włocławek da Polónia às 17h30 na Pool G, adversário complicado, mas para vencer, diz o capitão leonino Diogo Ventura.
Um jogo difícil, já o ano passado defrontámos uma equipa polaca que se mostrou sempre muito dura fisicamente, muito agressiva no bom sentido, com jogadores grandes e fortes, e pronto, e é isso que estamos à espera, temos que estar bem fisicamente e dar a imagem que o basquetebol do Sporting tem dado, que é agarra até o último segundo.
Diogo Ventura, capitão do Sporting. Ainda no basquetebol continua o percurso inédito do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões. Novo triunfo agora em Limoges, França, por 67-68 para os encarnados. Deixa o treinador Norberto Alves orgulhoso da equipa.
O Benfica ganhou na casa de uma equipa que já foi campeã europeia, ganhou mais de 11 títulos de campeão nacional em França, habituado a estas andanças, e não é nada fácil fazer o que fizeram aqui estes rapazes. Estou muito orgulhoso deles, souberam ser equipa nos momentos que mais precisavam de ser equipa e se unir uns aos outros.
O Benfica, que ocupa a liderança a par com o Manresa de Espanha, 4 pontos após 2 jornadas no Grupo F. No hóquei em patins, Portugal vai defender o título mundial conquistado em 2019, em Barcelona, na cidade argentina de San Juan. A equipa nacional inicia a participação no dia 7 de novembro, frente à França. Os escolhidos de Renato Garrido cumprem, nesta altura, o estágio no Luso, antes dessa prova.
Bom espírito, os jogadores sentimos que com muita vontade de trabalhar, de querer que as coisas corram bem, um espírito também forte entre eles, e tudo isso é bastante importante para os momentos da competição e para os momentos difíceis que com certeza que vamos encontrar. Resta-nos continuar, neste momento estamos satisfeitos com aquilo que estamos a fazer, as sensações são positivas e esperemos melhorar aquilo que é a consolidação do modelo que pretendemos para a seleção e continuar com este espírito, com esta motivação e com esta vontade de trabalhar e de fazer as coisas bem.
Renato Garrido, selecionador nacional de hóquei em patins.
Jornal de Desporto, edição David Carvalho. A informação desportiva também em notícias.rtp.pt.